Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 9. E nós iremos ler o verso de número 6. Neemias, capítulo 9, e hoje o nosso sermão irá se concentrar apenas no versículo de número 6. Como é um culto de doutrina, nós vamos tentar explorar verdades profundas que nós temos nesse versículo. Peço então que os irmãos prestem bastante atenção e mantenham suas Bíblias abertas para que nós possamos acompanhar não somente a exposição desse texto, mas de outros textos que nós iremos tratar na noite de hoje. Amém? Neemias, capítulo 9, versículo de número 6, diz assim o texto bíblico: Só Tu és Senhor, Tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há nela, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus, por tua santa palavra. É por meio de Jesus Cristo que nós nos reunimos a ti e lhe pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nos instrui em tua verdade, Senhor. Mostra-nos a tua vontade. Transforma os nossos corações para que possamos ser parecidos contigo. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada, quando nós iniciamos a exposição do capítulo 9, nós fizemos a leitura dos versos 1 a 5. E eu só quero trazer rapidamente algumas informações do que tratamos para que todos estejam dentro do contexto daquilo que falamos e como iremos seguir a partir do versículo 6 em diante, embora hoje o foco seja apenas o versículo de número 6. Na semana passada, nós iniciamos dizendo que o povo de Deus estava em festa. E essa festa acontecia a mando do próprio Deus. O capítulo 8 de Neemias termina dizendo que eles tinham visto a graça de Deus e por causa disso eles estavam em grande festa, porque o próprio Deus tinha pedido para que eles se alegrassem e festejassem em seu nome. E todos estavam em total alegria. Adentramos o capítulo 9 e de início o capítulo 9 diz que no auge da festa, ao 24º dia, por causa da palavra de Deus, que ela era lida diariamente ao povo de Deus, e não apenas lida a palavra de Deus, mas ela era compreendida dos crentes em Deus, eles foram tomados por uma comoção de toda a nação, a ponto de eles serem quebrantados em seu coração. Eles foram quebrantados por ouvirem a palavra de Deus. Eles já tinham provado anteriormente da bondade, da graça de Deus, e por isso estavam em festas, mas por causa da palavra de Deus, que ela era lida diariamente e agora entendida, eles perceberam e tomaram consciência de que existiam aspectos e áreas das vidas, da vida de cada um deles, da individualidade, do cotidiano de cada um deles, que precisavam passar pelo arrependimento, que eles estavam vivendo ainda de formas erradas, cada um na sua individualidade, sabendo seus erros, sabendo aonde precisavam mudar, e por causa disso, essa comoção os tomou, e eles agora apresentam o seu arrependimento diante de Deus, para que eles pudessem ter uma vida diante de Deus. Uma vez que eles foram comovidos e quebrantados em seu coração, diz o texto do capítulo 9, dos versos 1 a 5, que eles tomaram decisões importantíssimas para a vida espiritual deles. Decisões seríssimas. tanto pelo quebrantamento, se afastando daquilo que era estranho aos olhos de Deus, compreendendo qual eram as decisões que eles precisavam tomar, uma verdadeira adoração, até que no versículo de número 5, nos é dito, que os levitas que estavam ali presentes, começaram a bendizer o nome de Deus, e eles pediram para que todo o povo se levantasse em clamor e em adoração. E a partir do versículo 6, que é o verso que nós lemos, esses levitas, eles vão começar a encabeçar, a liderar a oração do povo de Deus, onde eles vão começar a orar e todo o povo vai dizer amém. A oração é extremamente extensa, profundíssima, talvez uma das orações mais lindas de toda a palavra de Deus. Ela é seríssima. A minha única tristeza em tudo isso é que, possivelmente, muitos dos cristãos que nós temos hoje, no Brasil todo, jamais leram essa oração desses irmãos do passado. Não têm ideia da profundidade dessa oração, da teologia e das confissões doutrinárias que essa oração faz. Evidente que eu não vou ficar o tempo todo expondo verso por verso, mas essa primeira parte da oração, a introdução à oração, eu precisei separá-la do resto, porque ela é cheia de conteúdo teológico e debatendo com teorias e ideologias que cercam a igreja até hoje. E não somente ideologias, mas também conceitos filosóficos. E é justamente sobre isso que eu quero tratar com os irmãos, o início de uma oração que confessa o nome de Deus. O início da oração que confessa o nome de Deus. Amém? Dito isso, quero pedir aos irmãos que gentilmente leiam comigo novamente o versículo de número 6. E prestem atenção então quando os levitas, eles começam a bendizer o nome do Senhor e eles vão dizer exatamente isso no início da oração. Só tu és Senhor. Tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Eu quero iniciar a minha fala dizendo que toda oração feita por um crente em Deus, ela é uma confissão de fé. Toda oração feita por homens e mulheres cheios de Deus é uma confissão daquilo que nós cremos a respeito de Deus. Então isso já nos traz um alerta extremamente importante. Aquilo que nós oramos é aquilo que nós cremos. Aquilo que nós falamos do nosso individual com Deus é a maneira como nós vemos Deus. E uma compreensão errada de Deus nos levará a orarmos de maneira errada para Deus. Porque toda oração é uma confissão daquilo que nós cremos. E não tem nenhum lugar melhor do que as Escrituras Sagradas para nos instruir e nos mostrar a seriedade que é termos uma verdadeira confissão para com Deus. E aqui eu quero iniciar apenas chamando a atenção dos irmãos do versículo 6, a primeira parte do versículo. Somente a primeira parte do versículo onde ele diz: só tu és Senhor. É assim que ele inicia a sua oração, levando toda a nação de Israel com ele. Só tu és Senhor. E aqui nós temos imediatamente uma primeira lição importantíssima. Eles estão aqui confessando a singularidade de Deus. Confessando a singularidade de Deus. Quando eles dizem só tu és o Senhor, eles estão iniciando a oração deles, confessando para Deus um dos atributos mais importantes do próprio Deus, a sua singularidade. Em outras palavras, Deus é único. Deus é único. Usando as palavras que os próprios levitas utilizaram aqui no texto, claramente, só Deus é Senhor. Não há outro Deus além do Deus trino. Não há outro Deus. Existem deuses espalhados por aí, deuses pagãos, deuses criados a partir da mente humana, mas somente Deus é Deus, e isso é uma singularidade, um atributo exclusivo de Deus. A singularidade é um atributo e uma afirmativa simples e profunda ao mesmo tempo. Simples e profunda ao mesmo tempo. Simples, porque a singularidade de Deus é uma verdade inexorável. Ela é imutável. Não importa quantos homens se levantem para falar mal de Deus, Deus é único. E não é somente as Escrituras que comprovam isso. A história da raça humana comprova isso. Nós não vemos, além do Deus da Bíblia, nenhum outro Deus pagão que marcou a história de forma real, como até hoje é marcado. Todos os deuses são considerados mitologias, apenas histórias sendo contadas. Mas o nosso Deus, ele tem demarcado a história de forma real, mostrado de forma real a sua existência e a sua singularidade. Por isso que é uma afirmação, a singularidade de Deus é uma afirmação simples. Todavia, é uma afirmação profunda. E muito profunda. Porque quando nós dizemos como povo de Deus, só tu és Senhor, nós estamos professando a natureza e o caráter de um ser pessoal que é todo-poderoso, grandioso, seríssimo, justo, todavia, majestoso e amável para com os seus. Simples e profundo ao mesmo tempo. Mas a singularidade, ela ainda é assunto de debates no mundo todo. No mundo todo. Deixa eu explicar aos irmãos. A singularidade de Deus ainda é de difícil entendimento para aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Eles se levantam contra essa singularidade com muitos argumentos, e no decorrer da história humana há sempre surgimento de vários argumentos a respeito da singularidade de Deus, como isso não pode ser real, como não pode ser uma verdade. De todos os argumentos que há, que seriam impossíveis eu citar todos aqui, eu quero citar apenas três argumentos de homens que não creem em Deus e que eles levantam esses argumentos somente contra a singularidade de Deus. Esses argumentos, o primeiro é um argumento religioso. O segundo argumento é um argumento astronômico. O terceiro argumento é um argumento científico. São os três mais conhecidos argumentos contra o nosso Deus. O primeiro argumento religioso é dito o seguinte: muitos homens dizem, vocês sabem que há milhares de religiões espalhadas no mundo. Se nós formos apenas na geografia da Ásia, meu Deus do céu, há milhares de religiões ali. Se nós formos na África, no continente africano, há milhares de religiões ali. No centro oeste, no centro do mundo, ali no Oriente Médio, milhares de religiões. No Ocidente, milhares de religiões. E no meio de todas essas milhares de religiões, você está me dizendo que somente o Deus judaico-cristão é o único Deus verdadeiro? A resposta é sim. Sim. Eles não conseguem entender essa singularidade. Porque eles olham para a proporcionalidade. Enquanto que nós conseguimos entender que os homens caídos procuram sempre adorar alguém ou alguma coisa, mas sempre se afastam do Deus verdadeiro. Sim. No meio de milhares de religiões, somente o nosso Deus é o Deus verdadeiro. O segundo argumento, como eu disse, é astronômico. Ele não é religioso, mas ele vai trabalhar com estimativas. E eles vão dizer, você sabe que o planeta Terra é só uma poeira cósmica no meio desse universo gigantesco que nós temos. Que é a última observação feita do universo, chegamos à conclusão que para você ir de um lado a outro do universo, demoraria, pensem agora, 93 bilhões de anos luz. Você andar, viajar na velocidade da luz, que é igual a 300 mil quilômetros por segundo, a luz é 300 mil quilômetros por segundo, e andar 93 bilhões de anos, para você cobrir de um lado ao outro do universo, até o momento que foi descoberto. E você está dizendo que o seu Deus, judaico-cristão, o Deus das Escrituras, é o único Deus? Sim, nós dizemos isso. Porque a mente humana, sem a clareza do Espírito Santo, não consegue compreender um Deus acima do universo. Não consegue. Não consegue. Isso é somente pelo Espírito. Terceiro argumento contra a singularidade de Deus. Talvez esse é um dos mais conhecidos. Eles vão dizer: eu não creio em Deus, porque Deus não é comprovado cientificamente. Quem já ouviu isso? Não creio em Deus. Deus não é comprovado cientificamente. Aliás, eu posso dizer em alto bom som aqui, que este argumento, ele já é falho na sua construção. Dizer que nós não cremos em Deus, ou alguém se levantar dizendo que não crê em Deus, porque Deus não é comprovado cientificamente, isso já mostra a fragilidade da pessoa que diz isso. O desconhecimento da pessoa que diz isso. O como é ruim esse argumento. E por que isso é ruim? Porque Deus... E agora eu vou precisar que vocês prestem atenção. Porque Deus não é uma variável de controle epistemológico no laboratório. O que, que é um controle epistemológico? É você conseguir cobrir todo o processo, da concepção até a validação do objeto que está sendo analisado. Você não consegue levar Deus para um laboratório. É um argumento muito ruim dizer que você não crê em Deus porque Deus não é comprovado cientificamente. Porque é impossível você pegar o objeto a ser analisado, Deus, e fazer dele todo um processo de controle epistemológico, desde a concepção de quem é Deus até a validação, a conclusão científica. É impossível, porque Deus está acima da ciência. Deus não é objeto de estudo. Não existem instrumentos científicos que consigam validar Deus. Então o argumento é ruim, porque nem a ciência tem instrumentos científicos para validar. Quem usa desse argumento científico? Geralmente são os ateus. E os ateus aproveitam da ignorância daqueles que creem. Porque ser ateu é ter uma problemática enorme diante dele. Porque ser ateu é estar dentro de algo que nós chamamos na ciência de dogmática negativa. O que é uma dogmática negativa na ciência? É uma afirmação feita de forma negativa, que também não se pode comprovar cientificamente. Deus não pode ser provado cientificamente. Ok, também não pode ser negado cientificamente. Me dá os dados, me dá os laudos. Irmãos, a balança é para os dois lados. Não se comprova Deus em laboratório, em tubos de ensaio. Me mostra onde que é provado cientificamente que Deus não existe. Tudo são teorias. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. O sonho da teoria é virar tese. É teoria. Não são conclusivas. Não são conclusivas. O texto está deixando claro a singularidade de Deus. E embora nós temos esses argumentos contra, sejam argumentos religiosos, argumentos astronômicos e argumentos científicos, a palavra de Deus nos dá vastos argumentos bíblicos a respeito da singularidade do nosso Deus. Quando eles começam a oração dizendo: só tu és Senhor, isso é uma confissão de fé. Eu estou confessando que somente o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Eu quero mostrar para vocês alguns versículos que a Bíblia mostra a singularidade de Deus. O primeiro deles, não tem como fugir, está lá nos 10 mandamentos. Por favor, abram em Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, nós temos a descrição dos 10 mandamentos. Eu quero analisar pelo menos os 3 primeiros mandamentos com os irmãos. E nós conseguimos ver aqui a singularidade de Deus. Êxodo, capítulo 20. O primeiro mandamento está no versículo de número 3. Mas para que a gente possa ter contexto, a gente vai ler desde o versículo de número 1, ok? Êxodo, capítulo 20, versículo 1 diz assim: é o próprio Deus falando. Prestem atenção nos mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras. É o versículo 1. Verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Guarda esse argumento. Antes de dar os mandamentos, Deus ele vai mostrar ao povo, vai relembrar o povo o que ele acabou de fazer a esse povo. Eu tirei vocês do Egito. E agora ele vai começar os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, versículo 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Aqui já mostra a primeira face da singularidade de Deus. Porque o primeiro versículo exige exclusividade de adoração. O primeiro mandamento está mostrando e exigindo a exclusividade da adoração. Em qual contexto essa exclusividade ela é exigida? No contexto do Deus que se revelou não ao mundo, ao Deus que se revelou ao seu povo. Até então nós temos o Deus criador de todas as coisas, e isso envolve tudo e todos. Mas agora, o versículo 2, o contexto é Deus lembrando o que ele fez ao povo judeu: eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu sou o Deus de vocês, e ao Deus que está sobre o seu povo é exigido lealdade total. O primeiro mandamento ao povo de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. Isso é exclusividade, que mostra e aponta para a singularidade de Deus. Segundo mandamento, ele continua, versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E os versículos 5 e 6, ele está realmente traduzindo isso na prática, como cumprir o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E aqui é qualquer imagem, desde aquelas imagens que querem representar a Trindade, representar quem é Deus, representar quem é Jesus, representar quem é o Espírito Santo, como também imagens de veneração, seja os santos católicos, os santos do Espiritismo, do Candomblé e de qualquer outra religião, seja africana, asiática. Isso é proibido por Deus. Isso é proibido. Claramente o segundo mandamento. O primeiro exige a exclusividade, a segunda mostra a transcendência de Deus. O Deus que transcende todas as coisas, que qualquer tentativa de criar uma imagem da divindade que há nos céus é reduzir a pessoa bendita de Deus. É trazer Deus à sua insignificância. Nunca ninguém viu Deus, para que conceda em Deus uma imagem construída por mãos humanas. Toda tentativa é diminuí-lo. O segundo mandamento nos leva a um entendimento claro: Deus é um Deus transcendente, está acima de tudo e de todos, o que mostra também a sua singularidade. Terceiro mandamento, passa-se os 5 e os 6, que é a explicação do segundo mandamento. Versículo 7, terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Primeiro, exclusividade. Segundo, transcendência. Terceiro mandamento, mostra a importância de quem é Deus. Nem sequer o seu nome deve ser citado em brincadeiras, em piadas, de forma inútil, de forma vã. Isso mostra que Deus é um Deus importantíssimo, também apontando para a sua singularidade. Há textos vastos mostrando a singularidade de Deus. Então aqui já está como mandamento. Mas há outros textos. Vamos para Isaías, por favor, 45. E aqui nós temos o próprio Deus dando testemunho dele mesmo. Isaías 45. Olhem, por favor, comigo os versos 5 e 6. Isaías 45, versos 5 e 6. E aqui é o próprio Deus dando testemunho da sua singularidade. O próprio Deus, através do profeta Isaías, e ele diz no verso 5 e 6: Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que se saiba, até o nascente do sol, até ao poente, que além de mim, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Apontando para a singularidade de Deus, Deus dando testemunho. Primeiro texto, mandamento bíblico. Segundo, o testemunho do próprio Deus. Terceiro texto, a história prova que o nosso Deus é singular e único. Volta um capítulo, por favor, capítulo 44 de Isaías. E aqui, nós temos um desafio lançado aos homens pelo próprio Deus, para mostrar que ele é singular. Isaías, capítulo 44, versículo 7. Olha o que diz o texto. O próprio Deus falando: Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir. A história testemunha sobre o Deus judaico-cristão. Todas as profecias faladas pelo próprio Deus já se cumpriram. Ele demarca a história, ele mostra a história. Qualquer um que, em integridade e honestidade intelectual, estude a história do homem e compare com as profecias bíblicas, todas elas aconteceram. As que não aconteceram ainda hão de acontecer, mas em nenhum momento alguma delas falhou. A história como testemunha da singularidade de Deus. Quarto texto. A nova aliança reafirma essa compreensão. 1 Coríntios, capítulo 8. Olha o que diz o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 8, versos 5 e 6. Olha o que o Novo Testamento reafirma a respeito da singularidade de Deus. 1 Coríntios 8, versos 5 e 6. Diz Paulo, cheio do Espírito Santo: Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. A palavra grega para um só Senhor, a palavra no original é Kyrios, que equivale também a Deus. Tanto o Pai como o Filho são Deus, não são deuses. É um Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Novo Testamento também reafirma essa verdade. O povo de Deus do Antigo Testamento declarava e confessava a singularidade de Deus. O povo de Deus do Novo Testamento, a nova aliança, confessa a singularidade de Deus. É assim que eles iniciam a oração, voltando por favor em Neemias, eles iniciam a oração dizendo exatamente isso: Só tu és Senhor. um dos atributos mais importantes do nosso Deus, a sua singularidade. Somente Deus é Senhor e não há outro. Toda tentativa de ecumenismo, misturar as religiões, dizer que precisam ser também entendidos, nós podemos respeitar, mas não concordamos, de forma alguma. Querendo unir várias profissões de fé, isso é herético, isso é maldito. O cristianismo é exclusivo como povo de Deus. Isso sim demonstra que a oração desses irmãos estava cheia de confissões teológicas. Eles não estavam orando à toa porque achavam bonito. Eles sabiam que estavam orando. A singularidade de Deus. Segunda lição, ainda no versículo 6 de Neemias, capítulo 9. Diz: só tu és Senhor. Tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Em segundo lugar, eles professam não apenas a singularidade de Deus, mas professam Deus como o Criador. Eles iniciam a sua oração confessando: somente o Senhor é Deus. Em segundo lugar, tu és o Criador de tudo que existe, de tudo que há. Que não há mais nada além de ti. E isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Que não há mais nada. O texto inicia essa segunda parte da oração dizendo: Deus é o Criador do céu, dos céus dos céus, de tudo que há, da terra, de tudo que há nela, dos mares, de tudo que há nele. Não existe nenhuma outra divindade criada por mentes humanas que não creem na verdade do Evangelho, que foi o Criador de todas as coisas. Não há. E eu poderia seguir por esse caminho, porque é bíblico, afirmando que somente Deus é o Criador, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Todavia, essa confissão de fé, feita no início da oração, não apenas demonstra que somente Deus é o Deus que criou todas as coisas, aquele que fundou todas as coisas, aquele que fez existir do nada tudo que existe como se crê, como também destrói todo o argumento filosófico que se levanta contra o Evangelho. Destrói todo argumento filosófico que há anos e anos tenta destruir a verdade do Evangelho. Quando eles dizem: o Senhor é o Criador de tudo, primeiro, eles estão destruindo o ateísmo. O que é o ateísmo? É a crença filosófica de que Deus ou nenhuma outra divindade, algum ser espiritual, existe. Tudo é matéria. Tudo veio da matéria. Tudo é uma realidade da matéria. Não apenas isso. Quando nós falamos de ateísmo, nós estamos indo também contra as concepções filosóficas do ateísmo. São muitas. Nem os ateus concordam entre si. Nem eles se concordam com todos os as visões e vieses de suas compreensões teóricas. Mas quando nós falamos da concepção, e agora eu quero que vocês prestem atenção, que esses detalhes são importantes, da concepção do planeta Terra, eu não estou falando do universo, estou falando exclusivamente do nosso planeta. Uma das teorias mais importantes que tem de como é que surgiu o nosso planeta é a teoria da sopa primordial. E alguém pode dizer: o que é isso? Pois é, irmãos, sinto lhe informar, mas a gente precisa entender o que é isso. A sopa primordial é um conjunto hipotético de condições do planeta Terra, de condições orgânicas, que aconteceu há milhões e milhões e milhões e milhões de anos, e agora eu sei que eu vou ser aqui extremamente superficial e rudimentar, porque o foco não entra nisso, mas quando nós estudamos isso a fundo, a gente vê que isso não tem base alguma. Mas é dito que há milhões e milhões e milhões e milhões de anos atrás, Os mares passaram por transformações grandiosas, dos quais não eram como são hoje. Deixa para um parênteses aqui também para explicar. Independente de tudo que há dentro do mar, estou falando de água agora. A concepção mais clara do que é o mar é H2O, ok? Ok, irmãos? Pelo amor de Deus, me ajudem. H2O, água. Isso não era, segundo eles, há milhões e milhões de anos atrás, isso era uma sopa primordial que passou-se por um período de resfriamento abrupto a ponto de se tornar e gerar, surgir dessa sopa primordial a água como conhecemos no seu estado líquido, e no estado líquido foi possível criar micro-organismos vivos e daí por diante a criação da Terra. A gente tem um problema. A água não produz vida. Mas isso é seríssimo no meio acadêmico. Se você vai fazer faculdade de humanas, se prepare para aprender sobre isso. Isso é sério. Nós precisamos entender quais são os argumentos para a gente se basear nas escrituras. Mas isso é do planeta. O que é o planeta Terra perto do universo? Quando nós falamos universo, é uma outra concepção de como tudo isso se formou. Tudo se formou a partir de transmutação da matéria. E esse é um problema. Quem colocou a matéria lá? Mas é algo que eles vão dizer e vão trabalhar e vão falar. Nesse ponto é o que a ciência chama de elo perdido. Aí é fácil. Quando eu não tenho resposta, elo perdido. É o elo perdido da ciência. Mas eles levam isso extremamente a sério. Os acadêmicos passam a sua vida inteira estudando isso. Mas quando o povo de Deus diz, Deus é o Criador, já dá um chute no ateísmo. Mas não é só essa compreensão filosófica. Tem uma outra. Quando é confessado que Deus é o Criador, nós destruímos os pilares do agnosticismo. Uma coisa é ateísmo, outra coisa é agnosticismo. O que é o agnosticismo? É uma crença, uma vertente também filosófica, que entende e defende que o ser humano, por ser um ser lógico e racional, não tem competência lógica para entender quem é Deus. O agnóstico, ele não crê em Deus, mas também ele não é ateu. Ele não defende a existência de Deus e não defende a inexistência de Deus. Ele diz, eu vou até aqui porque nós não temos qualificações racionais e lógicas para julgar a respeito de questões que são sobrenaturais. Agnosticismo não tem verdade nenhuma. Deus é o Deus Criador. Quando afirmamos Deus é o Criador, também destruímos toda a base do panteísmo. E o que é panteísmo? Vertente filosófica que entende que tudo e todos, tudo no universo, nós fazemos parte do universo, amém, irmãos? Ok? Tudo no universo, como todos os seres vivos, independente do que, todos os seres vivos do universo, compõem, quando ajuntados todos eles, num Deus abrangente. Isso é o panteísmo. Na cultura popular, Deus é tudo, tudo é Deus. Isso é panteísmo. Ou seja, não numa visão popular, agora numa visão acadêmica, o universo e Deus são as mesmas coisas. Não. Deus criou o universo. Deus está acima do universo. Quando nós confessamos Deus, o Deus que criou os céus, a terra e os mares e tudo que há neles, nós estamos destruindo esses pilares filosóficos. É uma confissão de fé. Contra o ateísmo, o agnosticismo, panteísmo, contra o deísmo. O que é o deísmo? Também uma crença filosófica fortíssima que crê que Deus, e aqui um Deus não é o Deus da Bíblia, pode ser qualquer ser superior, Ele criou todas as coisas, mas Ele não interfere na sua criação. Ele criou, mas não se relaciona com ela. É como aquele que criou um relógio despertador, e ele dá corda nesse relógio, coloca o relógio em cima da escrivaninha e vai embora e não mexe mais com esse relógio. Todo o funcionamento do relógio está na mecânica dele. Ele criou todas as coisas, todas as leis naturais, e se afastou da sua criação, de modo que tudo que existe está funcionando somente por causa das leis naturais. Não. O Deus que criou todas as coisas é o Emmanuel, o Deus conosco. Também está fora. Está fora, irmãos. Isso é seríssimo. Precisamos entender esses pontos importantíssimos. Quando nós confessamos que Deus é o Deus Criador, estamos indo contra os pilares da eternidade da matéria. O que é isso? Que todas as coisas se originou da matéria, logo a matéria é eterna. Existe essa concepção fortíssima na ciência. A matéria sempre existiu. A eternidade da matéria, não pode. Toda matéria tem uma validade. Da onde? Aonde foi o início dela? Ela não é eterna. Deus criou a matéria. Sexto, talvez, quando nós afirmamos Deus é o Deus criador de todas as coisas, nós também estamos destruindo, possivelmente, a crença filosófica mais forte até hoje. A evolução geral e a evolução das espécies. A evolução geral e a evolução das espécies. A evolução como um todo significa que tudo é matéria e que tudo veio dela como nós conhecemos hoje. E aqui o embate é um pouquinho mais sério. Porque existe dois postulados que são apresentados, ambos diametralmente opostos um do outro, o postulado da evolução e o postulado da criação. Aqueles que creem que foi Deus que criou todas as coisas e aqueles que creem que tudo foi originado da matéria e de forma evolutiva aconteceram. O que creem os criacionistas? Nós cremos que existe um Deus criador. Cremos que existe, ou existiu, um ato da criação, e cremos que existiu um tempo da criação, 6 dias. E no 7º dia, Deus descansou. Segundo postulado, evolução. A matéria é eterna. Tudo originou-se da matéria através de transformação e transmutação, inclusive de vidas complexas como nós enxergamos hoje. A grande discussão: quem está com a razão? Problemas a serem enfrentados do lado do criacionismo. Nós sabemos que foi Deus quem criou todas as coisas. Como é que sabemos disso? Pela revelação perfeita, santa da palavra de Deus. Temos um problema com isso. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inspirada, ela é iluminada. Não há nada que descarte de Deus. Essa palavra é perfeita, mas a palavra não é método científico. E a gente está discutindo o método científico aqui. A palavra, ela não se coloca como um método científico. Aliás, a palavra de Deus, ela nem tenta provar a existência de Deus. Ela já inicia afirmando a existência de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Acabou. A Bíblia afirma já a existência. Ela não quer discutir a possibilidade se existe ou não. Ela já afirma, ela pressupõe a existência. Ela afirma a existência. Então temos um problema, porque a Bíblia, ela é inspirada, ela é completa, ela é infalível. Mas ela não é modelo científico. Mas nós temos a evolução, os evolucionistas. Os evolucionistas também creem nessa transmutação da matéria, na transformação da matéria, inclusive de surgimentos do nada, de vida e vida complexa, vírgula. Mas também não é metodologia científica, é teoria. Por quê? Vocês estão prestando atenção? Porque metodologia... Isso aqui eu estou voltando com vocês lá no ensino médio, irmãos. Metodologia científica passa por 5 pilares. Quais é o método científico? Primeiro, observação. Ciência tem que ser observada. Segundo, experimentação. Ciência tem que ser experimentada vezes após vezes, após vezes, após vezes, e dar o mesmo resultado. Isso é ciência. Terceiro, levantamentos hipotéticos. De acordo com tudo que nós estudamos, supomos hipoteticamente que... Quarto, previsibilidade. Sabemos que isso irá acontecer por causa de tal, 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 tal argumentos. Quinto, controle epistemológico. A ciência precisa controlar todo o processo da concepção à validação. Os dois primeiros é o que comanda os três últimos: observação e experimentação, que vai agora comprovar ou dar a possibilidade de levantamentos hipotéticos, de previsibilidade e de controle. Então, o paradigma da ciência é observação e experimentação. Pergunta: quem é que estava há bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás vendo isso acontecer? Também temos um ponto aqui. Foge do modelo científico. Foge do modelo da ciência. Quem é que experimentou? Dizendo, olha, realmente, a água... Estou tomando aqui um pouquinho de água, aqui do mar, do Atlântico. Realmente, era uma sopa primordial. Quem consegue fazer isso? São suposições hipotéticas. Nunca esqueçam disso. Nunca deixe alguém vir com autoridade de tese se é só teoria. São suposições hipotéticas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Bom, então como a gente faz? A gente tem um problema de um lado e um problema do outro. Simples. Nós olhamos para as coisas criadas. Da criação e fazemos engenharia reversa. E vamos tentar chegar até onde é possível. E eu quero usar aqui com os irmãos, com o tempo que eu tenho, das 4 principais leis da ciência. E aí, dentro dessas 4 principais inegáveis da ciência, a gente coloca no crivo evolução ou criação? Porque é isso que nós estamos afirmando. Nós cremos na criação. A Bíblia já é o suficiente, mas se a gente precisar ir por outros caminhos, a gente vai também. E continuamos provando a criação. Vamos pegar as 4 principais. Eu tenho certeza que vocês lembram dessas. Se vocês não matavam aula em física, vocês vão se lembrar disso. Eu lembro até da minha professora de física. Primeira lei, e essa já é um tapa na cara da evolução, a lei da biogênesis. O que é a lei da biogênesis? Isso aqui que eu estou falando é lei científica, provada. Louis Pasteur, século XIX, francês. Através de pesquisas, experimentos e observações, ele chega num resultado conclusivo, e isso é muito importante na ciência, essa palavra, conclusivo, que vida só pode existir através de um ser vivo pré-existente. Vida só pode existir através de um ser vivo pré-existente. Vida só pode vir através de outra vida. Lei da biogênesis, comprovada por Louis Pasteur, século XIX. O que isso quer dizer? Que matéria inorgânica não pode gerar matéria orgânica. Em termos mais simples, matéria inanimada não pode gerar vida. Quiser comprovar que a água fez surgir micro-organismo, tem que rasgar a lei da biogênesis. Vai lá. Cria outra lei e prove. Vida só vem através de vida. Vamos colocar o crivo. Evolução. De matéria inanimada, surge-se vida complexa. Está fora. Criação. Somente um Deus todo-poderoso, cheio de graça, glória e poder, pode criar seres vivos tão complexos como nós. Está dentro. Isso é seríssimo. Está claro. Segunda, aliás, a segunda e a terceira lei que eu quero dar aqui, elas são as mais aceitas no campo das ciências naturais. Essas eu sei que vocês se lembram também. Segundo lugar, primeira lei da termodinâmica. O que é que fala a primeira lei da termodinâmica? Também conhecida como a lei de concentração e guarda da energia do universo. Diz que a energia que há na existência do universo, ela não pode ser criada e ela não pode ser destruída. Não sou eu que falo, é a lei da termodinâmica, a primeira. Ela não pode ser criada, já foi, e ela não pode ser destruída. Não conseguimos fazer isso, somos muito pequenos para isso. Nem o próprio cosmos consegue fazer isso. É ela que mantém todas as coisas nessas questões de leis naturais. O equilíbrio do universo. Ela não pode. Ela não pode ser criada. E ela não pode ser destruída. E desde que se iniciaram os primeiros estudos a respeito da primeira lei da termodinâmica, existe uma conclusiva. Que a mesma quantidade de energia que há no universo, do seu início até hoje, nunca sendo alterada. Vamos colocar o crivo? Evolução. Precisaria continuar crescendo. Tem que ser uma ascendência. Criacionismo. Deus criou tudo completo e acabado. E não precisou nunca mais mexer em nenhuma lei da natureza. Primeira lei da termodinâmica. Terceira lei. Segunda lei da termodinâmica. E aqui eu preciso ser um pouquinho mais dedicado. Porque a segunda lei da termodinâmica, ela é extremamente glamurosa, muito profunda e grandiosa. Mas o aspecto que é importante para nós é que ela diz o seguinte: que o universo caminha de níveis organizados para níveis desorganizados, sendo uma impossibilidade o universo se organizar de forma mais organizada do que o seu início. Segunda lei da termodinâmica. A segunda lei é mais conhecida porque ela é usada em engenharia o tempo todo. Inclusive em máquinas, como vai desenvolver máquinas, principalmente máquinas pesadas. Mas dá um Google lá, coloca lá. Segunda lei da termodinâmica, desorganização. Vai mostrar o como ela está sendo desorganizado. O universo indo de níveis organizados a desorganizados. Evolução é organizar o ambiente. É da sopa primordial se tornar o que nós temos hoje. Criação. Deus criou tudo perfeito e acabado. Entrou o pecado no mundo, começou a destruir todas as coisas. A lei prova. Quarta lei. E essa não é uma lei popular. Eu sei que vocês vão falar, ah, é verdade mesmo. Não estou falando de karma não, tá, irmãos? Não tem nada a ver com karma. É uma lei científica, a lei da causa e do efeito. Não tem nada a ver com aqui se faz, aqui se paga. Esquece isso. Não estou falando disso. Isso é uma lei científica. A lei da causa e do efeito. Qual é o paradigma dessa lei? O efeito nunca pode ser quantitativamente maior e qualitativamente superior à causa. Isso é ciência. O efeito nunca é quantitativamente maior e qualitativamente superior à causa. A causa tem que ser sempre mais forte para atingir o efeito. Isso é óbvio. Vamos fazer aqui uma brincadeira rápida? É impossível um rosto ficar desfigurado com um murro se a pessoa não bateu forte. Não destrói o rosto com um soquinho fraco. A causa sempre é mais forte do que o efeito. Eu falei assim só para vocês entenderem. Vamos colocar o crivo? Evolução. Matéria inanimada é a causa. Efeito, vida complexa. Não dá. Não dá. Não bate. Criacionismo. A causa, um Deus infinito, todo-poderoso. Efeito, seres finitos, criados com as limitações do Deus todo-poderoso. Bate. A lei da causa e do efeito. Afirmarmos, como os irmãos estão afirmando no início da sua oração, só tu és Senhor, a singularidade de Deus, e afirmar que Ele é o Deus Criador, é muito mais do que somente uma crença ou um modo de dizer. É uma confissão de fé, é uma apologética que nós vamos defender até o fim. Somente Deus é o Criador. Ponto final. Terceiro e último lugar. Diz o versículo 6. O Senhor criou tudo e tudo que há neles, e tu os preservas, a todos com vida. O exército dos céus te adora. Singularidade de Deus, Deus como Criador e Deus como Senhor de todas as coisas. O final do versículo 6 na oração, eles estão confessando que somente Deus é o Deus que dá a vida e que preserva todas as coisas. Somente Deus e mais ninguém. Não há outra fonte de sustento. O universo não se sustenta sozinho. Alguém precisou colocar uma lei natural lá. Alguém teve que estabelecer a órbita do nosso sistema solar. Alguém colocou as leis naturais para que a Terra nunca pare de girar no seu movimento rotacional e nem no seu movimento de translação. É Deus que estabeleceu o dia e a noite, o sol e a lua. É Ele que dá vida e provê todos os recursos. Quero mostrar alguns textos com vocês. Vamos para Gênesis, capítulo 2. Olha o que Deus fala a respeito disso. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7, é dito: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Somente Deus dá a vida a todos e mais ninguém. Não apenas a vida, como dá ambiência para continuarmos existindo todos os dias. É Deus quem faz isso. É Deus. Segundo lugar, olha a narrativa da ordem bíblica, Deuteronômio, versículo 30, capítulo 32, versículo 39, testemunho do próprio Deus a seu respeito, como Senhor e provedor de todas as coisas. Deuteronômio 32, versículo 39. Em Gênesis, temos a afirmativa, em Deuteronômio, nós temos a doutrina, a lei, que diz, verso 39 do capítulo 32, em Deuteronômio: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus é o que dá vida e o que provê todo o nosso sustento. É o que provê a história, a existência. Ele levanta homens, abate homens, dá vida e traz a morte. Toda oração é uma confissão de fé, vocês percebem? Nós confessamos o que cremos. Nós nos achegamos a Deus falando o que cremos, mas o que cremos tem que ter um livro, um capítulo e um versículo. Não é arrepio, Deus falando, ah, não, é Bíblia. Salmos, por favor, mostrando também que é Deus quem dá vida e nos faz ver e enxergar todas as coisas. Salmos 36, versículo 9. Salmos de número 36, versículo 9. Olha o que é dito a respeito de Deus. O salmista, orando a Deus, e ele diz, no versículo 9, de Salmos 36, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz, vemos a luz. Deus é a fonte primária de vida, é o manancial da vida. Não há outra fonte que nos traga a vida, somente Deus. E na luz de Deus, na revelação de Deus, nós vemos todas as coisas claras como a luz do meio-dia. Na tua luz, vemos a luz. Por último, e isso daqui é como nós confessamos que a vida vem dele e o nosso sustento vem dele, Salmos 104. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse salmo, estudei esse salmo, eu fiquei maravilhado. Eu era muito pequeno, muito novo, e eu guardei para sempre no meu coração esse salmo. Salmo 104, versículo 27 até o versículo 30. Olha como nós cremos. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Todos abriram? Salmos 104, versículo 27 a 30 diz: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. É Ele quem dá vida, é Ele que nos dá o sustento, ao seu tempo e às nossas necessidades. Como diz Atos dos Apóstolos, é dito que, Atos 17, 28, que é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. É assim que nós confessamos Deus. É assim que nós nos achegamos diante de Deus. Ele é o único Senhor, o único Deus. Não há outro Deus além dele. Ele é o Deus Criador, que criou, que gerou, que fez todas as coisas de acordo com a sua própria vontade. E a sua bondade está em que é Ele que nos dá vida, preserva a vida e nos dá o ambiente para viver todos os dias da nossa existência. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.